Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser o mercado do arroz. Nós vamos verificar ali perspectivas atuais para renegociação de dívidas, um problema já antigo do produtor de arroz aqui no Brasil, também perspectivas para exportação e para essa próxima safra de arroz aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre todos esses assuntos, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado de arroz brasileiro, é o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, obrigado pelo espaço.
Alexandre, vamos começar falando, né, da renegociação das dívidas, né, que é um assunto que a gente até já abordou aqui várias vezes em conversas com o senhor aqui no Notícias Agrícolas, um problema que vem já de longa data para o produtor de arroz. Que tipo de ações aí a FederArroz está fazendo junto com outras entidades para tentar ajudar o produtor nesse sentido?
Olha, o que ocorre é que tem se arrastado muito essa questão aí de uma solução para o endividamento e nós estamos tendo também uma certa dificuldade, estamos enxergando uma dificuldade que o sistema bancário vá aderir a estes modelos hoje que estão sendo propostos. Em função dessa dificuldade, da demora, nós acabamos por fazer uma nota em conjunto aqui no Rio Grande do Sul das entidades FederArroz, Farsul e também a FEPAG, no sentido de fazer uma nova rodada aí de renegociações com o Banco do Brasil, que é o principal agente financiador e responde por mais de 50% dos contratos. Então, acabamos conseguindo uma redução de juros aí com o Banco do Brasil e no dia de hoje se inicia esta rodada de negociações, começando pela cidade de Uruguaiana, que representa então um grande centro lá da fronteira oeste. Esta orientação, ela vem no sentido então de tirar, na medida do possível, o produtor desta situação que ele se encontra hoje de inadimplência, de juros muito, muito grandes, inclusive muitos produtores em restrição no Serasa, e isso acaba dificultando ainda mais o acesso deste produtor a algum modelo de financiamento aí com taxas de juros menores. Então, em função também desta dificuldade que nós encontramos nos bancos em aceitar, seja o fundo de aval, seja este recurso do BNDES, que acabou saindo ontem até a resolução, nós estamos, então, tentando encaminhar, na medida do possível, todas as renegociações que forem possíveis dentro do próprio sistema de renegociação do Banco do Brasil. Por que Banco do Brasil? Conforme já expliquei, o Banco do Brasil representa mais da metade e nós esperamos, inclusive estou enviando ofício no dia de hoje para os outros bancos, Caixa Federal, Sicredi e demais bancos, para que os outros bancos possam aderir a modelos de renegociação pelo menos parecidos com este que está sendo proposto aí pelo Banco do Brasil, que é uma taxa de juros aí de 10% ao ano, com prazo de até 12 anos, e também pode ter carência se assim o produtor comprovar que necessita. Então, isso é uma ação em função aí dessa dificuldade que esses modelos que estão aí realmente sejam efetivos, eles tenham uma efetividade aí na implementação.
E, Alexandre, a gente consegue ter uma ideia de quanto seria essa dívida total dos produtores de arroz hoje?
Olha, existem dívidas dentro do sistema bancário e existem dívidas fora do sistema bancário. Dentro do sistema bancário, nós calculamos que elas podem chegar aí a 800 milhões, 1 bilhão de reais. E se eu pegar todo o modelo de financiamento hoje, do arroz, que daí entra fornecedores de insumo e também indústrias, pode chegar, este número nós não temos como afirmar, mas ele pode potencialmente chegar a 2 bilhões de reais hoje que nós temos de problema.
E aí, Alexandre, aquele produtor que tem interesse em buscar essa renegociação das dívidas, o que, que ele precisa fazer? Ele entra em contato com a FederArroz para buscar ali participar desses mutirões?
A FederArroz está à disposição para orientar. A FederArroz estará acompanhando todas as rodadas aí de renegociações pelas cidades do interior. Nós já temos, inclusive, um calendário pré-estabelecido com datas e locais. Então, está à disposição aí entrar em contato com a FederArroz, que nós enviamos aí, orientamos este produtor, inclusive, com a nossa assessoria jurídica.
E aí, Alexandre, passando para um segundo assunto que a gente gostaria de abordar aqui também, as perspectivas de exportação. No começo desse mês, a FederArroz soltou uma nota indicando ali um cenário positivo nesse mercado. Conta para a gente um pouquinho quais são essas perspectivas de exportação para o arroz.
Correto. O que está ocorrendo é que nós tivemos aí uma manutenção, principalmente do câmbio, acima de R$ 4,00. E isso está favorecendo a exportação do grão e também dificultando a importação. Nós tínhamos no começo do ano uma estimativa por parte da Conab de uma importação de 1 milhão e 300 mil toneladas e deu uma exportação de 900 mil toneladas. Os números nos indicam com certeza que nós teremos o contrário, nós teremos aproximadamente 1 milhão e 300 até 1 milhão e 400 de exportação e teremos não mais do que 950 mil toneladas de importação. Então, isso nos dá otimismo. Nós continuamos buscando novos mercados para o arroz. Um exemplo é o que eu estou tentando com a ministra, que realmente o México compre do Brasil o volume de arroz que está cogitando comprar, porque quer nos vender feijão. Então, nós precisamos viabilizar outros mercados e aproveitar também essa brecha que está sendo dada aí pelos Estados Unidos, em função dos problemas climáticos, principalmente. Os Estados Unidos está produzindo menos arroz, inclusive o USDA, que é o Ministério da Agricultura americano, esteve no Rio Grande do Sul, na sede da FederArroz, conversando conosco e querendo entender melhor aí essa questão da safra, qual é a perspectiva que nós temos, para que eles possivelmente sejam também compradores do arroz brasileiro para abastecer outros mercados. Então, essa conjuntura de câmbio mais alto, esta busca de novos mercados, também eu poderia citar aí o Iraque, que já fechou negócios com o Brasil e ainda tem a expectativa de mais 30 mil toneladas ainda dentro deste ano. Então, o Iraque representa um novo mercado, um mercado muito importante pelo volume e pela necessidade aí com arroz de maior qualidade, que é o nosso caso. Então, nós temos aí uma expectativa realmente otimista com relação à exportação e nós precisamos muito dela em função aí da dependência que o arroz tem do mercado interno. A exportação, ela é sempre pauta da FederArroz. Nós temos, inclusive, vários contatos com o governo do estado do Rio Grande do Sul no sentido de melhorar, modernizar e baixar o custo lá do Porto de Rio Grande, que é o local que sai a maioria do arroz aí gaúcho.
E aí, Alexandre, né, é uma essa perspectiva de boas exportações, uma mudança de cenário positiva para o produtor de arroz do Brasil. Hoje, esse mercado brasileiro, ele está preparado para suprir esse aumento de demanda? É possível que o produtor consiga abastecer essa nova demanda para exportação?
Olha, nós temos a expectativa que o preço do arroz ao consumidor, o preço barato que está hoje, está com os dias contados. Inclusive, eu estarei divulgando uma outra nota alertando aí as donas de casa que aproveitem esses preços, porque temos um ajuste muito grande aí dos números de produção, consumo, e agora com este novo quadro de exportação que nós temos aí praticamente garantido, nós estamos alertando ao consumidor, principalmente dos grandes centros, que não deixem de comprar arroz ao preço que está, porque certamente nós teremos uma valorização do produto em função de uma certa escassez que já pode-se dizer que nós teremos aí no período da entre-safra, principalmente aí entre novembro e janeiro, que daí janeiro já temos a expectativa de entrada aí, do começo da entrada de uma safra nova do Mercosul. Então, o consumidor ele tem que ficar alerta e aproveitar estes preços, porque certamente nós teremos uma mudança de patamar.
E aí, falando, né, dessa expectativa de safra e de entrada dessa nova oferta, como que está a safra atual, em que estágio que essas lavouras estão, o que, que o produtor está pensando até em talvez aumentar a área para poder atender essa nova demanda?
Olha, o produtor hoje ele não tem como aumentar a área em função das dificuldades que ele tem, principalmente financeiras, de acesso a crédito, da dificuldade que ele tem de custos altos, da dificuldade com relação ao endividamento, que ainda não temos solução. Então, o quadro no Rio Grande do Sul é de uma diminuição de cerca de 5% da área, e isto está, inclusive, já foi alertado, foi divulgado pelo IRGA, uma intenção de plantio no Rio Grande do Sul para esta safra, de 940 mil hectares de arroz este ano no Rio Grande do Sul, mostrando uma redução aí nos últimos anos muito significativa. Nós já plantamos uma área de 1.200.000 hectares aproximadamente no Rio Grande do Sul e este ano, como eu falei, devemos ter um número parecido com 940 mil hectares. As dificuldades são imensas em função aí deste custo altíssimo que nós temos hoje no arroz. Nós precisamos urgentemente mexer na questão estrutural da lavoura de arroz para baixarmos custo. E também com relação ao Mercosul, eu comento que nós temos pela primeira vez indicativos de diminuição da área plantada no Paraguai, que é o principal, vamos dizer, país do Mercosul que manda arroz para o Brasil. O Paraguai representa mais de 50% das importações de arroz brasileiro, inclusive em função de logística, né, pela proximidade que ele tem dos grandes centros. E Uruguai e Argentina diminuíram a área nos últimos anos, e com isso nós temos um quadro aí de Mercosul muito ajustado, inclusive estamos comentando que o suprimento, os excedentes deste ano do Mercosul, eles não são suficientes para mais do que 5 dias de consumo do mercado brasileiro. Todo este quadro e junto a isso, uma diminuição da produção dos principais países produtores, que são Índia e China, diminuindo a sua produção e aumentando a sua importação de arroz, nós temos aí um quadro realmente um pouco mais otimista para a próxima safra, o que não significa um aumento da área brasileira, que continua em queda em função da baixa rentabilidade hoje da cultura de arroz no Brasil.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse novo momento para o mercado do arroz. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Ok, eu que agradeço o espaço e, como comentei realmente nós precisamos mexer no estrutural, é urgente isso. Estamos conversando com o Ministério da Agricultura e também o Ministério da Economia nesse sentido. E também quero salientar aí que este ajuste nos números nos levam a crer realmente numa escassez de produto aí no final do ano. Então, como comentei, o varejo deve repassar aí uma alta nos preços em função do pouco volume de arroz disponível no mercado, tanto no Brasil como também no Mercosul, para abastecermos o mercado brasileiro. Em função de toda essa dificuldade, eu não acredito que o governo brasileiro vá querer depender de arroz da Ásia ou de outros mercados, porque o Mercosul ele não tem condição de abastecer o mercado brasileiro em função do volume de arroz que nós necessitamos anualmente, aí, de aproximadamente 11 milhões de toneladas para suprir o mercado interno. Então, o Mercosul não tem condição de abastecer o mercado brasileiro e, consequentemente, nós esperamos e vamos levar adiante as pautas com o governo federal e também aqui com o governo estadual para nós diminuirmos os custos da lavoura de arroz e aí sim incentivar este produtor que está extremamente desmotivado hoje, até endividado, a que ele volte a plantar uma área maior, garantindo então a segurança alimentar do povo brasileiro. Muito obrigado pelo espaço.
Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando todo esse desdobramento aí do mercado do arroz. Muito obrigado.
Fico sempre à disposição. Um abraço.
Esse, o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, conversou com a gente para traçar um panorama desse novo cenário do mercado do arroz aqui no Brasil. Segundo o Alexandre, as perspectivas de exportação melhoraram bastante, ali em função, primeiramente, do câmbio, o dólar valendo mais, o que deixa mais atrativo as exportações e também dificulta a importação do arroz. Com isso, a expectativa de que era de mais importação do que exportação, nesse momento já se inverteu. O que era esperado, as exportações já batem o que era esperado de importação, então um cenário inverso do que era esperado no início do ano. O Alexandre também destacando um movimento da FederArroz, junto com a Farsul e também outras entidades, buscando renegociação das dívidas dos produtores de arroz, um problema aí que vem se arrastando já há muitos anos, produtores endividados. Então, esse movimento, primeiramente com o Banco do Brasil, que corresponde ali a 50% de toda essa dívida hoje do produtor de arroz, já aceitando esse novo modelo de renegociação, mutirões vão ser realizados a partir de agora para buscar essa renegociação, contato com outros bancos também acontecendo para tentar amenizar essa situação para o produtor de arroz, que nesse momento, segundo ali os cálculos da FederArroz, essa dívida é bastante grande, podendo chegar até R$1 bilhão somente ali no sistema bancário. O Alexandre também comentando que, apesar disso, as expectativas para essa safra são de diminuição de área cultivada, então o Alexandre deixando um alerta que deve faltar arroz no mercado brasileiro no período de entre safra, principalmente entre novembro e janeiro, e aí os preços devendo apresentar uma retomada, um crescimento nesses preços ao consumidor, justamente em função de todo esse cenário de menos área cultivada e mais exportação do arroz brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.